E quando Deus pergunta, onde estás? E quando Deus me pergunta, onde estou? O que te acontece a ti quando percebes que é Deus que te pergunta, onde estás? É intimidante para ti? É desconfortável? É embaraçoso ou também é esclarecedor? Para mim é tudo isto um pouco. Quando me apercebo que é Deus que me está a perguntar onde estou, confesso, é intimidante, é desconfortável, é embaraçoso. Mas por incrível que me pareça, é também muito esclarecedor. Hoje escutávamos esta pergunta à luz do texto em Gênesis 3 e recupero só para que nos situemos. Lá no versículo 9, o Senhor Deus chamou pelo homem e perguntou: onde estás? Não temos todos os detalhes. Mas é tão interessante que alguns estão implícitos, ainda que não explícitos. Quando o texto nos diz, o Senhor Deus chamou pelo homem, quer dizer que eu percebo muito bem que é comigo. Adão percebeu claramente que era com ele. É até muito interessante porque Adam, no hebraico, Adão significa humanidade. Quer dizer, quando Deus pergunta a qualquer ser humano, onde estás? Ele sabe muito bem, seja homem, seja mulher, que é consigo. Que é para que se situe, para que se perceba, para que se entenda. Não é uma pergunta para aterrorizar. Não é uma pergunta para amedrontar. É uma pergunta para que eu perceba onde estou, porque Deus sabe muito bem onde eu estou. Onde está Jónatas? É confortável, em certos momentos, nós situarmos espacialmente onde estamos, geograficamente. Inclusive, até diante de certas intempéries, podermos assinalar, junto de terceiros que estão longe, que nós estamos a salvo. Mas estamos a afirmar isso meramente numa conjuntura geográfica, espacial. A pergunta de Deus para nós leva-nos mais longe. Onde estás, Jónatas? Bom, se porventura estivesse no lugar físico onde Adão se encontrava, eu teria recorrido, provavelmente, à mesma técnica. Ou, eventualmente, teria sido até mais específico. Onde estou, Senhor, no jardim, ainda que escondido atrás de um arbusto? Eu estou no jardim. E, eventualmente, se pensasse que ele não sabia bem em que parte do jardim, eu não assinalaria em concreto que estava escondido. Sabem como é? Há alturas em que nós somos convenientemente vagos. Isso pode ser num contexto familiar, de amigos, de colegas de trabalho, para a nossa entidade patronal. Onde estás? Estou na Baixa. Mas podemos eventualmente estar a cumprir uma tarefa ou podemos estar fora de horas lúdicas a gozar de um tempo onde nós não queremos revelar onde sequer estamos geograficamente. Onde estás? Pergunta incómoda do pai, mas que contudo me consciencializa do ponto em que me encontro. Onde estás, Jónatas? Onde estás, minha filha? Onde estás, meu filho? Onde estás? O que lhe respondes tu? Pouco importa, então, eu estar a olhar para a vida do outro, eventualmente até tecer considerações sobre o outro, quando eu não consigo responder a mim mesmo onde estou. É uma interrogação simples, mas cheia de significado para eu me situar dentro de mim. Onde estou? O que sinto? Vergonha, culpa, embaraço. É tão interessante que a segunda leitura que hoje escutamos e agora viajamos até ao relato que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, sendo que me deterei nos últimos versos, do 11 ao 18. E a palavra diz: Maria regressou ao túmulo, ficando do lado de fora a chorar. Enquanto chorava, espreitou para dentro, viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do local onde estivera o corpo de Jesus. E eis que surge uma pergunta que se vai repetir: por que choras? Perguntaram-lhe os anjos: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então reparou que alguém estava atrás de si. Era Jesus, mas não o reconheceu. E a pergunta novamente ecoa: por que choras? Perguntou ele. Quem procuras? Ela pensava que fosse, olhem só este detalhe de uma outra tradução que não aquela que escutávamos há pouco. Ela pensava que fosse o jardineiro. Não o proprietário, mas o jardineiro. Aquele que cuidava do horto, dizem outras traduções. Se fosses tu, se foste tu que o levaste, mostra-me onde o puseste, que eu vou buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele: Rabboni, que quer dizer meu mestre. Não me toques, disse Jesus, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena procurou os discípulos e disse-lhes o que lhes disse: vi o Senhor, dando-lhes em seguida este recado. A pergunta que ecoa é: onde estás? Na verdade, aquela que porventura acabou por ecoar e perdurar na mente de Maria Madalena é: por que choras? Porquê? Porque Deus sabe bem onde estava Adão e onde estava Maria Madalena. Sabia o que estava a acontecer no coração de Adão e sabia o que estava a acontecer no coração de Maria Madalena. Ele sabe quando nós estamos escondidos e Ele sabe também quando nós estamos a chorar. O que Ele deseja é que nós nos apercebamos então dos fundamentos, das razões que estão por trás de nos escondermos e perdermos até a noção de onde estamos e de porque é que nós estamos então com o coração aos pulos e completamente desmanchado. Então, na verdade, gostava só de fazer um brevíssimo sumário primeiro e depois fazermos de mão dada com Maria Madalena esta viagem sobre onde estou. Onde é que eu estou enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pessoa? Onde me encontro? Às vezes estamos tão amargurados com a perspectiva que temos do presente que nós não enxergamos a companhia de Jesus. Acontece? A mim acontece. E desconfio, por causa da minha própria história, que não será assim diferente com outros com quem caminho na cidade. Afogamo-nos em lágrimas, pelo que se torna difícil boiar no meio da dor. Ficamos com a impressão que ele se foi e o nosso mundo ruiu. Nós não sabemos onde ele está e por isso perdemos até a noção de onde estamos nós. Mas se espreitarmos o túmulo vazio, repito, Jónatas, se espreitares o túmulo, sublinho agora, vazio. Vais perceber que surgem mensageiros imprevisíveis que te ajudarão a olhar introspectivamente, fazendo-te a pergunta certeira: por que choras? Dá-te conta de onde estás? Diante do túmulo vazio, dá-te conta de onde estás. E há uma pergunta que é importante fazer: por que choras? Apercebeste de onde estás? Por que choras? Aí desabafamos o que nos vai na alma e expomos todas as nossas incertezas. Quando nos é dado assim um espacinho só para dizer a razão pela qual então estamos aflitos e pela qual estamos a chorar. A verdade aí é que já Ele está diante de nós, mas ainda assim nos fica difícil reparar em Jesus. Acontece-nos todos os dias não nos apercebermos da presença de Jesus. Talvez por estarmos tão focados na perda, ou por termos a visão turva. Porquê? Por causa das lágrimas. Porque choramos, porque somos gente, porque somos feitos de carne e osso, porque nos atravessa então esta humanidade. É por isso que choramos. E as lágrimas, quantas vezes, toldam-nos a visão. Não nos permitem detectar a presença de Jesus. E porque temos o coração embargado, não damos conta da sua suave aproximação. Jesus está sempre perto. Aliás, à semelhança do Pai, que, ao ir até ao jardim para mais uma conversa, um diálogo íntimo chegado, simplesmente pergunta: onde estás? Para que eu e tu nos apercebamos do que é que nos leva a guardar certa distância. Não é o Pai que se distancia, somos nós. Não é Jesus que, então, se vai de vez. Não, Ele sempre está por perto. Ele bem tenta que nos apercebamos que está mesmo à nossa frente e que é escusado procurarmos mais, mas só quando nos chama pelo nome. Só quando nos chama pelo nome. Eu gostaria tanto, tanto, de poder reproduzir como é que Maria se terá sentido. Mas o melhor paralelo que eu posso fazer é quando Ele me trata pelo nome. E quando eu percebo que Ele me chama, então, Jónatas, Jónatas, por que choras? Onde estás? Que bom é ouvi-lo e poder chamá-lo de Rabboni, ou Rabuni, conforme então pronunciamos, que na verdade é Mestre. Que bom é ouvi-lo e poder chamá-lo, ó Mestre, mais ainda, ó Salvador, ó Senhor. Lembram-se como orámos hoje por 4 vezes, quando então o André nos orientou num tempo tão tocante, tão emocionante, tão perturbador, mas tão necessário, tão pertinente, como o de orarmos então pelo mundo, o nosso mundo interior, mas o mundo onde habitamos, onde é tudo tão parecido, onde há tantas convulsões. E que bom é nós podermos terminar e dizer: tem piedade de mim, tem compaixão de mim, vale-me, Senhor, Mestre, meu Mestre. Que enorme privilégio temos de poder partilhar que o vimos. Não é o que sabemos acerca dele, é, na verdade, o que privamos com ele, o que conhecemos por força do relacionamento com ele temos. Foi isso que Maria Madalena fez. E que bom é, então, podermos perceber que não só é extraordinário partilhar que o vimos, mas também tudo o que nos tem dado a saber, tudo aquilo que Ele tem dividido connosco, o modo como Ele nos tem amparado. E então é agora que vos proponho uma curta, mas parece-me que necessária viagem. Senhor, perguntas-me onde estou. E olho para Maria Madalena e apercebo-me que, tal como ela, perguntas-me onde estou eu, Jónatas. Tu enquanto seguidora, tu enquanto seguidor, tu enquanto filho, tu enquanto filha, que nos possamos dar conta individualmente que é o Senhor nos pergunta, te pergunta, me pergunta, onde estás? E olha, mirando a nossa amiga, a nossa companheira de jornada, a peregrina Maria Madalena, o que me dou conta? Bom, perguntas-me como estou e eu balanço sobre como será o meu presente futuro. A despeito do milagre que operaste em mim no passado. De que falava Maria Madalena? Num relato paralelo em Marcos, se desejarem eventualmente só espreitar, há um dado delicioso que já tinha sido também transmitido por um outro companheiro do caminho, Lucas. Lucas, no capítulo 8, no versículo 2, mas em Marcos, no capítulo 16, no versículo 9, é dito que Maria Madalena foi aquela de quem o Senhor expulsou 7 demónios. Perguntas-me, Senhor, onde estou? E eu olho para a minha vida e pergunto-me, como é que vai ser agora que eu estou aflito? Que o meu mundo desabou? Esta, porventura, é a pergunta que legitimamente é feita por quem estruturalmente foi mudado de dentro para fora, como Maria Madalena. E isso pode acontecer, como hoje já escutamos, em Gaza, em Jerusalém, no Irão, em qualquer ponto do globo em conflito, onde vidas como nós simplesmente se perguntam: Senhor, estás a perguntar-me onde estou, e eu olho para a transformação espiritual que fizeste dentro de mim, mas eu estou cheia de medo. Eu estou apavorada. Eu estou com receio. Eu não sei como é que eu vou encarar este parêntese na minha vida. Eu não sei como é que eu vou lidar com a perda de faculdades minhas e daqueles que estão à minha volta. Eu não sei o que fazer no meu contexto familiar. Eu não sei como lidar com estes embaraços, com esta perspectiva de uma escalada de preços, onde não sei, porventura, onde possa vir a morar. Onde estou, Senhor? Eu estou a balançar, estou num baloiço sobre como será o presente futuro a despeito do milagre que operaste em mim. Que milagre foi este feito em Maria Madalena? Bom, eu sei que vou fazer um exercício especulativo, mas peço-vos que venham comigo. Que 7 demónios seriam estes? Bom, a minha mente viajou rapidamente para os 7 pecados capitais ou os 7 pecados mortais, que são gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, soberba, o malfadado orgulho. Maria Madalena foi liberta de tudo isto e mais alguma coisa, porque 7 é simbolismo de perfeição, uma libertação total, plena. É isso que Jesus faz em nós. Ele tem o condão, na nossa imperfeição, de nos dizer: filho, filha, estás livre. O que os outros dizem acerca de ti, do teu trajeto, esquece. Tu és uma filha amada. Maria Madalena estava profundamente certa disto. E tu também podes estar. Onde estou? Ainda a baloiçar, Senhor. Porquê? Porque eu tenho presente o milagre que fizeste em mim. Tu libertaste-me de tantos vícios. Tu libertaste-me de mim mesmo, do mal que faço a mim mesmo. Mas ainda me sinto desorientado e com medo quando me parece que te perdi de vista, quando eu perco a noção de que talvez tu não estejas por perto. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela que assinalou no início deste capítulo 20, junto dos discípulos, que o Mestre Jesus não está lá. E ela não interpretou, não fez as conexões, como eu e tu não fazemos tantas vezes, dia após dia. E nós já devíamos saber a lição de trás para a frente, mas acontece-nos na nossa humanidade. Onde estás, bom, a balançar sobre como será o presente futuro a despeito do milagre que operaste em mim no passado, mas ainda me sinto desorientado e com medo quando me parece que te perdi de vista. Bom, realmente, se espreitarmos juntos a parte final do verso 11 e 12, peço-vos que rasguem os vossos horizontes, permitam que Deus vos leve aonde vocês se encontram, porque eu já tenho tanto com que me entreter no que diz respeito a onde eu próprio me encontro. E ao olhar para este verso 11 na sua parte final e o verso 12, percebo que muitas vezes, quando Deus me pergunta onde estou, eu continuo a chorar quando não vejo ou interpreto devidamente o túmulo vazio. Onde está o segredo? O segredo está em vazio, Jónatas. Porque quando falamos de túmulo, falamos de sepultura, falamos de morte, mas a morte, por causa da vitória de Jesus, ela é vazia, ela não tem poder, ela foi esvaziada. O túmulo, a sepultura, está vazia. Nós somos o povo da esperança. Só que às vezes estamos diante das circunstâncias e elas engolem-nos. e nós sentimos-nos esmagados. E então continuamos a chorar quando não vemos ou não interpretamos devidamente o túmulo vazio. Preciso dizer mais vezes para mim mesmo: Jónatas, estás diante do túmulo, parece o fim, não é? Mas é um fim que, na verdade, Jesus já resolveu. Ele já esvaziou aquilo que tu consideravas que era, então, um término horroroso, grotesco. Olhe para o verso 13. E quando ouço o Senhor, quando ouço o Pai, quando ouço Jesus, quando o Espírito Santo me incomoda e me pergunta onde estou, eu apercebo-me que respondo mecanicamente sobre as minhas emoções, ficando-me por constatações imediatistas. Vou repetir. Quantas vezes eu acabo por responder mecanicamente quando o Senhor me está a perguntar onde estás? E eu respondo-lhe assim, num ápice, rapidamente, fazendo meras constatações. E constatações que saltam assim num instantinho, onde não me dou conta realmente do que me é perguntado. Perguntaram-lhe, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Consigo dizer para mim mesmo onde estou e o que é que me suga, o que é que me perturba? Tenho dificuldade em percepcionar o ambiente espiritual nos momentos de dor. Convosco leio o início do versículo 12 e contemplou dois anjos vestidos de branco, dois mensageiros. E depois no versículo 14 diz-nos o texto: dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não se dava conta que era ele. Imaginem só, anjos, não ver anjos, isto não é uma coisa que nós vejamos todos os dias. Só que também nos acontece, porque é bom nós decifrarmos, nós desmontarmos a terminologia anjo. Anjo é um mensageiro. E acreditem, nós não vemos muitas vezes anjos, que porque não são com o formato habitual, porque se tivessem umas asas, se tivessem vestidos de branco, nós eventualmente apanharíamos muitos sustos, mas pelo menos dávamos conta, foi um anjo. Mas às vezes ele vem na forma de um velho, de uma criança, de um vizinho, de um colega com quem nós não nos damos. E a pergunta é, por que choras, Jónatas? E não estava à espera que aquele colega meu me perguntasse por que choro. E é para que eu me situo. Onde estás? Por onde tens andado? Que semblante é esse? Uou! Dou-me conta, sim, constato. Quando me perguntas onde estou, eu tenho dificuldade em percepcionar o ambiente espiritual, sobretudo quando estou em sofrimento. Ela estava com o coração a latejar. Ela estava em profunda agonia. O mundo de Maria Madalena, a despeito de toda a reviravolta que se tinha dado dentro de si, da dignidade que tinha sido resgatada por Jesus, conferida diante de todos, o que é verdade é que é como se tivesse implodido aquilo que Jesus havia feito nela, por força dela ter pensado que tinha chegado o fim. Onde estás? Bom, Senhor, perguntas-me onde estou e grande parte das vezes não ouço as tuas perguntas e não te reconheço. Razão pela qual pouco me ouço e pouco me conheço. Repararam no versículo 15? Lembram-se de quais foram as perguntas que Jesus fez à mulher? O que é que Jesus perguntou a Maria Madalena? Lembram-se? O que lhe perguntou? Por que choras? E é tão interessante que, quando olhamos lá, percebemos que Jesus vai mais longe e diz: quem procuras? Por que choras? Quem é que tu estás a procurar? Quando estamos escondidos, quem procuramos? Ninguém. Não queremos que ninguém nos ache. Onde estás? Por que choras? Quem procuras? E ao olharmos lá então para este verso 15, percebemos que boa parte das vezes nós não ouvimos as perguntas que Jesus nos faz. O que é que Jesus te pergunta hoje? Qual a razão da tua indiferença, meu filho? Qual a razão da tua apatia? Qual a razão da tua amargura? Qual a razão de sentir culpado? Qual a razão? Onde estás? Quantas vezes, quando não ouvimos as perguntas de Jesus, isso leva-nos a não o reconhecermos e por isso não nos ouvimos a nós e também nos conhecemos mal. Conhecemos-nos mal. E olhem que isso às vezes acontece, essa constatação numa idade avançada, na casa dos 90, dos 80. Uau, não me conheço, não me interpreto. Lá no versículo 16, é tão bonito porque Jesus exclama Maria. Ouve-lo a chamar e a pronunciar o teu nome. Perguntas-me onde estou, e eu estremeço de alegria e alívio sempre que pronuncias o meu nome. Imaginem, vocês lembram-se de lugares de poço, de lugares desérticos, de lugares áridos, de momentos difíceis. Eventualmente, para alguns, como que estejam a viver agora ou recentemente. Mas que bom é ouvirmos o Senhor pronunciar o nosso nome. Isso permite que nós, uau, espera, há esperança. Ele está vivo, ele vê-me, ele importa-se comigo. Não acabou, afinal há uma escapatória. Isso traduz num alívio sempre que ele pronuncia o nosso nome. Para isso nós necessitamos de realmente, então, estar particularmente atentos. Por mais que o sofrimento seja agonizante e nos coloque os olhos rasos de água. Gostava de terminar com esta ideia que encontramos no verso 17 e no verso 18. Jesus disse-lhe, não me detenhas. Eu aprecio particularmente esta tradução, porque noutra diz, não me toques. E parece que Jesus está ali a implicar. Mas se nós interpretássemos isso literalmente, ficava difícil de entender, porque no fundo era como se Jesus estivesse a dizer, não só depois de eu ascender é que posso ser tocado. Mas na verdade não era esse o desejo de Jesus, tanto que ele aos discípulos, a Tomé em concreto, disse toca, toca para crer, não há problema em tocar. No fundo, pensam os estudiosos que aqui há simplesmente o desejo de Jesus dizer, Maria Madalena, tu queres-me tanto ao pé de mim, não me detenhas, não me impeças, e vai, vai. Sabem como é quando nós queremos estar perto de Jesus e parece que queremos confinar a nossa vida a um relacionamento individualizado? Não é esta a ideia. Nós precisamos de vida em comunidade. Por isso é que Maria Madalena é remetida para onde? Para junto de outros companheiros que precisavam de escutar que ela tinha visto. Então, Maria Madalena não aparece com um mega compêndio que tinha sido oferecido por Jesus para lhe explicar teológica e doutrinariamente quem era Cristo. Não. Simplesmente lhe diz Maria Madalena, oh, a tua vida fala por ti. Eu transformei, tu desejaste ser transformada. E sim, és a primeira testemunha, és a primeira a anunciar, por isso não te desconsideres. E estou a falar para mim, em que há alturas em que julgo que não sou capaz, não estou apto, onde tu, eventualmente minha amiga, meu amigo, podes considerar, bom, mas que história tenho eu para contar? Conta só o que tens visto. Conta só o que Jesus fez na tua vida. Onde estou, Senhor? Eu estou a ver-te. E estou a perceber que tu me indicas o caminho. E o caminho é eu ir para a cidade. O caminho é eu ir por aí e enquanto vou, falar do que vejo. Onde é que eu estava? Oh, se me lembrar do Adão, meu irmão, eu estava longe de mim e afastado de ti. Era onde eu estava, Senhor.
Eu estava longe de mim e afastado de ti. Onde é que eu estou agora? Agora eu olho para a minha irmã Maria Madalena e lembro-me que estou perto de ti porque tu venceste por mim. Estou perto de ti porque tu venceste por mim. Então, individualmente, cada um possa agora responder em silêncio, em oração, na quietude do coração, responder onde estou. Onde estou?